cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza, falando diretamente do dia 7 de março de 2024. Está começando mais um episódio do Midcast Política, no ano em que esperamos que seja o último de Arthur Lira enchendo o nosso saco. Aqui nós debatemos os fatos que ocorreram na última semana e que influenciaram no cenário da política nacional, com muita informação, esperança e bom humor, na medida do possível. E hoje aqui comigo temos a volta dela, que está ansiosa para o Dia Internacional de Homem Escroto entregando rosa para a mulher, Ana Raíssa. Tudo bem, Ana?
Olá, não vejo a hora de ganhar parabéns por ser mulher. Minha parte favorita.
Exatamente, cara. Seguindo aqui a nossa apresentação, temos ele novamente com seus cabelos sedosos aqui. Rodrigo Hipólito, tudo bem, Rodrigo?
Não, eu tô ranzinza, Vitor. Porque eu sou quase, quase um velho ranzinza.
Exatamente, um abraço aí pro nosso ouvinte, né, que fez essa bela observação aí, em relação ao último episódio, é. E completando nosso quarteto de hoje, acabou de entrar aqui na gravação, diretamente aí dos estudos, temos ela, Thaís Kisuki. Tudo bem, Thaís?
Opa, tô sim, tudo bem, não tá não, mas a gente finge que tá, né?
Exatamente, estamos encenando toda uma peça aqui, né, a realidade é essa, para poder trazer entretenimento para os ouvintes. Vamos ver se vamos conseguir hoje aqui neste palco que é o Midcast Política. Agora, sem mais delongas, vamos iniciar o episódio com o bloco...
Atualizações de notícias passadas.
Bom, então vamos começar aqui, como o Rodrigo disse, com atualizações de notícias passadas. Temos aqui uma notícia bairrista colocada por Rodrigo Hipólito na pauta. Aliás, Rodrigo que fez a pauta essa semana, gente. Qualquer reclamação é diretamente com ele. Pois deputados do Espírito Santo decidiram soltar o capitão Assunção, Rodrigo, que foi preso aí por descumprir medidas cautelares do STF, né? Como você comentou na semana passada. A decisão foi por 24 votos a favor e 4 votos contra. E os bolsonaristas comemoraram muito porque a Câmara dos Deputados, né, federal, deveria aprender com a Câmara dos Deputados do Espírito Santo, né? Os bolsonaristas falaram isso bastante essa semana. Eu queria saber de você, Rodrigo, a Câmara Federal tem muito a aprender com a Câmara do Espírito Santo?
Não. Assim, vou te dizer que é até uma perspectiva triste, porque o modo como está a Câmara Federal, né, não, na real não está tão distante assim, se a gente pensar proporcionalmente, né? Nessa votação que decidiu por livrar aí o Capitão Assunção, ele não está livre ainda, tá, gente? Ele não foi solto. Mas a gente só teve 4 votos contra, que são os 4 parlamentares de oposição que tem na Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Então é pouco, né? Não teria como eles fazerem muita coisa. E quem votou contra? A Camila Valadão do PSOL, a Irene Lopes do PT, o João Cosa do PT e o Thiago Hoffmann do PSB. Essa é a situação que a gente tem aqui. Mas ele não foi solto ainda porque depende do Alexandre de Moraes apreciar esse pedido. E eu digo apreciar porque, bom, ele pode tomar algumas decisões, mas soltar ele vai ter que soltar. Ele pode ainda decidir por pedir opinião do Ministério Público, por exemplo, e aí adiaria essa soltura. Ele pode decidir por colocar mais algumas restrições pro Capitão Assunção. Mas o problema é que ele foi preso agora porque ele descumpriu as decisões anteriores, né? Ele descumpriu, ele não poderia deixar de usar a tornozeleira eletrônica, ele tirou a bateria da tornozeleira dentro da Assembleia e mostrou para todo mundo fazendo discurso. Ele continuava a usar redes sociais, a fazer postagens e atacar o judiciário do mesmo jeito. Então, no fim das contas, colocar mais restrições parece que não adiantaria muita coisa, pois ele ia descumprir da mesma maneira, né? Mas não dá para o judiciário passar por cima do legislativo, essa é uma verdade, assim. Então ele é um parlamentar e ele vai ter que ouvir o outro poder, ele não pode só tomar essa decisão enquanto ainda for julgado. Depois que tiver tramitado em julgado, ele foi condenado e ponto final, aí é outra história. Mas enquanto não acontece essa condenação, fica difícil de passar por cima da decisão da Assembleia Legislativa. Mas eu desconfio que ele vai demorar um pouquinho para apreciar esse pedido e que sim, ele vai ainda fazer uma consulta para o Ministério Público.
Agora, eu achei curioso, Rodrigo, que o cara tá preso no quartel da PM, né? Sendo que, tipo, ele usa lá a alcunha capitão, mas ele agora é um deputado e mesmo assim foi preso no quartel. Marcha Soldada, lembrei aqui, desculpa. Eu achei isso curioso, eu não tinha me ligado nisso. E eu achei também curioso, Rodrigo, que essa foi uma votação inédita no Espírito Santo, né? Foi criada uma comissão especial para definir como ia ser o rito e tal. O Espírito Santo está anos-luz atrás do Rio de Janeiro. Aqui, basicamente, todo mês tem uma votação dessa para saber se mantém deputado preso ou não. Então, assim, eu achei esse ineditismo muito estranho para mim, que mora aqui no Rio de Janeiro. Mas
eu queria que não tivesse essa notícia, que o Espírito Santo não tivesse esse tipo de protagonismo agora. Não tem normativa ainda, no fim das contas. Se criou a comissão, mas não se estabeleceu uma norma de como vai ser esse procedimento em outros casos, até porque pode ter variações, né? Infelizmente, a perspectiva é que isso ocorra novamente, porque não é o único parlamentar de extrema-direita que a gente tem aqui que pode ser levado à prisão por descumprir medida cautelar, por ofender o judiciário e tudo mais que a gente já está acostumado, né?
Eu queria perguntar, seria então o capitão Assunção o Daniel Silveira do Espírito Santo?
Acho que não. Eu acho que não, porque o Daniel Silveira do Espírito Santo, ele está mais para ser o SWAT. O SWAT, o Marcos Duval aqui. O Marquinhos da Inteligência, ele tem aquele mesmo clima ali, aquela coisa meio caótica, sabe? Que sai fazendo planos, envolvendo o nome de outras pessoas. O Capitão Assunção é só mais um covarde com uma linguagem extremamente violenta, mas que no fim das contas não faz nada, não tem proposta nenhuma. Ele só vive de atiçar o público, causar terror com relação à segurança pública e puxar essas pautas bolsonaristas, que algumas delas até já caducaram, mas que ele continua ali nesse passado, acreditando que isso tem força.
Bom, maravilha. Então vamos seguir aqui com a nossa pauta. Acredito que a Ana não vai querer comentar essa notícia. Vamos aqui para a próxima, que é o julgamento lá no STF, né, sobre a inconstitucionalidade de um trecho da lei de drogas. A gente teve mais uma sessão essa semana, onde o STF formou maioria para diferenciar tráfico de uso de maconha. Até o Nunes Marques e o André Mendonça votaram, né, que deve se fixar uma quantidade para diferenciar o usuário de traficante, apesar de terem votado contra o mérito da questão. E aí o placar está em 5-3, né, para descriminalizar a parte de maconha para uso pessoal. O Dias Toffoli pediu vista da ação, que só está tramitando há uns 10 anos no STF, então assim, ele não teve tempo para poder analisar. A gente entende que o trabalhador realmente às vezes não tem tempo para analisar certas coisas, né? Então a gente está com essa situação nesse momento, e eu queria saber se vocês querem comentar alguma coisa sobre essa notícia.
Eu quero comentar o arco de redenção do Xandão, de cortador de maconha no Paraguai, a ministra que vota a favor da diferenciação, do que é porte, do que é uso, e provavelmente votaria a favor da legalização. Vou dar essa colher de chá pro Xandão aqui. Então, tem jeito. O ser humano tem jeito.
A minha observação sobre essas questões de diferenciação entre o usuário e traficante é a respeito da falta que faz um maconheiro no STF, porque claramente essas pessoas não sabem qual a média de um usuário. André Mendonça só faz fininho perna de grilo, porque ele...
André Mendonça perdido no personagem, né?
10 gramas fazem 34 cigarros. Primeiro assim, que, olha, tem que diferenciar o solto do prensado, do skunk. Tudo isso faz diferença. E aí tem que saber, por exemplo, 50 gramas de um solto é 50 gramas de um skunk. Realmente, o cara com 50 gramas de skunk dá para passar aí bastante tempo. E assim, existem pessoas que utilizam em grandes quantidades e não são traficantes, né? Tem gente que fuma um baseado por dia, tem gente que fuma uns 10. Então, assim, eu acho que falta um pouco de noção de realidade entre os nossos ministros, ou pelo menos, assim, conversar com um amigo maconheiro antes de ficar falando besteira, né, no STF, porque realmente foram ditas muitas besteiras, principalmente especialmente pelo André Mendonça, né? Não, eu tô falando dessa piada aqui, mas ele falou outras besteiras, né? Outros sensos comuns, aquela velha história de ai, é porque a porta de entrada para outras drogas, enfim, essas coisas assim que não acrescentam a um debate de fato honesto sobre o assunto. Porém, se ele fosse fazer um debate sobre esse assunto de forma honesta, seria muito difícil ele manter o seu ponto de vista conservador, né? Então ele fica falando aí esses absurdos.
Mas, Thaís, ó, segundo Metrópolis, tem aqui ó, essa, uma notícia com um título sensacional. Confirmamos, abre parênteses, com o tabaco, fecha parênteses, a conta de Mendonça. 10 gramas fazem 34 cigarros, olha aí. Ó.
Pois é, com tabaco, né? Tabaco é diferente de maconha. Sinto muito dizer isso para vocês, mas assim, é diferente. O peso de cada um é diferente.
Eu acho que não tem um crivo científico, gente, nessa contagem de sinto informar. Agora, sabe qual coisa que eu acho engraçado também, com essa coisa de diferenciar consumidor de traficante? É porque, sei lá, cara, tá, pessoal do direito, vocês podem explicar tecnicamente as coisas, mas não tinha aquela história do ônus da prova, assim? Quem acusa é que tem que provar o que tá acusando. Agora, chega o sujeito e fala, pô, você é traficante porque você tá com tal quantidade de maconha. Prova. Porque se tu chega pra mim e fala, não, é pra consumo próprio. E você diz, não, não é porque tá tão quantidade. Uai! Na minha cabeça, o que diferenciaria o traficante do consumidor é que o traficante vai vender e o consumidor vai consumir. Se você não pode provar que o cara tá vendendo, como é que você prende o cara por tráfico? Essa coisa de só por a pessoa estar com certa quantidade, eu acho que ela nunca vai sair de um certo âmbito subjetivo ali, principalmente porque não dá pra confiar na decisão da polícia nisso. Não dá pra confiar, cara. Ah, você vai estabelecer que é tantas gramas, assim. Aí, bom, a polícia vai chegar lá e vai completar a meia pra poder dar a quantidade que prende o sujeito. Então, na real, na minha cabeça, não faz muita diferença, assim. Não faz muita diferença. Não tem como você sair acusando uma pessoa que, sem provar que ela comercializa aquilo só porque ela tá com a quantidade. Na minha cabeça, isso faria mais sentido. Peraí. Então, a pessoa pode ter quanto ela quiser se ela não estiver vendendo, se ela não estiver tirando lucro com aquilo. Enquanto ainda não é legalizado o comércio aqui. Porque vai ser. Não tem como fugir disso. Tá rolando isso no mundo inteiro, vai, em algum momento vai ser legalizado o comércio aqui também. Mas tá, a pessoa tem aquela quantidade, você não pode provar que ela tá vendendo, então você não pode prender ela com uma coisa que tá na sua cabeça. Não dá pra confiar na polícia nisso. Tem ali o kit flagrante, a gente sabe disso há muito tempo, então é essa coisa da quantidade. A não ser que seja uma quantidade muito alta, você estabeleça uma quantidade muito alta pra consumo, aí talvez passasse por cima, dificultasse o trabalho da polícia forjar flagrante. Dificultasse. Ah, se a pessoa, sei lá, ela pode ter quilos daquilo em casa, porque, pô, tá caro, então agora que eu tive uma grana, eu vou acumular a compra do mês. Então eu comprei aquilo ali, a compra do semestre, não tá comercializando, que se faça. Porque no fim das contas, toda essa discussão, ela é uma discussão ultrapassada, cara. É uma discussão que ela considera que tem algum mal no consumo de maconha, que tem algum problema em você comprar e vender maconha. E o voto do Mendonça diz muito disso. O voto do Mendonça, ele é todo baseado em moralismo e em informações ultrapassadas. Que nada daquilo que ele disse faz sentido. Não interessa quanto que a pessoa consome por dia, não é problema seu, sabe? Não é problema seu. A não ser que você, sei lá, que você prove que alguém morreu de overdose de maconha, colega, nada disso vai entrar, não faz sentido. Então, gostaria muito que essa discussão ela estivesse em outro nível. É pouco, mas ainda dá pra gente ter aquela comemoração de um passinho de cada vez, né? E de novo, a discussão é menos sobre consumir ou não consumir maconha e mais sobre o que é feito com a população preta e pobre desse país por conta dessa proibição e por conta do que a polícia faz nessa suposta guerra às drogas, que contra as drogas não tem nada, né?
É, lembrando que o Toffoli tem 90 dias para poder voltar com o assunto para o plenário, e todos os 8 ministros que já votaram, né, nesse julgamento, eles já definiram ali quanto que eles consideram, né, que a quantidade de maconha que diferencia de uso pessoal de tráfico. Então, Gilmar Mendes, Barroso, Xandão e Rosa Weber votaram que 60 gramas ou 6 plantas fêmeas diferencia usuário de traficante. Nunes Marques e Zanin votaram por 25 gramas ou 6 plantas fêmeas. André Mendonça, 10 gramas. E Fachin definiu que o legislativo é que deve decidir, e já tiveram reações, inclusive no Congresso essa semana, né, por conta do andamento desse julgamento, dizendo que o STF não pode ultrapassar o seu limite, legislar, que é o Congresso que tem que tomar essa pauta e definir, só que a gente sabe que o Congresso nunca pega esse assunto para debater de forma séria. O STF acaba sendo obrigado a julgar porque acaba sendo acionado, né, cara? Vamos seguir então, continuando falando aqui de STF. porque o STF formou maioria para punir mais 15 golpistas e totalizar até o momento 116 condenados pelo 8 de janeiro. Agora a gente tem uma parte já dos condenados, né, das 1.400 denúncias que a PGR fez contra a galera que quebrou tudo lá em Brasília no dia 8 de janeiro. E assim, não é uma grande atualização, porque a gente vai ter tido, né, de vez em quando novos condenados, mas sempre que eu vejo esses números, né, a gente tem um pouco mais de um ano, querendo ou não, já tem 116 pessoas condenadas pelo que foi feito lá em Brasília, né? Vocês querem comentar alguma coisa?
Quero rapidinho falar da... De novo, a palavra que eu não gosto de usar, mas vou usar porque eu nunca achei outra para substituir, mas a narrativa que a direita twitteira está tentando pregar de que são pais e mães de família que estão sendo presos, são pequenos empresários, são pessoas de bem, olha que absurdo, e aí mete a véia de 12 dedos e 3 joelhos de inteligência artificial. Cara, assim, aí você vai lembrar o que, que essas pessoas estavam fazendo, né? E você lembra do 8 de janeiro, e você fala, cara, ninguém era inocente. Teve quem caiu de graça na armadilha, mas caiu. E eu acho que burrice também tem que ser punido. Ah, mas meu pai não sabia o que estava fazendo. Foda-se seu pai, já sabe? Assim, tem que rolar. O problema maior é não ir atrás de peixe grande, né? Aí você fica pegando essas piabas aí, que realmente são pais e mães de família, que devia estar fazendo outra coisa, que não atentando contra o Estado Democrático de Direito e pedindo ditadura. Mas, assim, tá na hora de começar a punir gente grande. O problema é assim, quem vai enfiar a mão nesse saco de caranguejo, né? Mas eu sou sempre a favor de se lascar. Ah, mas fulano tinha só 20 anos. Ah, problema dele. Porque se dependesse do fulano, a gente ia passar mais 20 anos, era numa ditadura, né? Então, assim, e aí estão nessa narrativa, e olha, nossa, uma senhora de 70 e tantos anos foi condenada a 17. Ah, me poupe.
Cara, eu ia te sugerir, Ana Raíssa, sei lá, diegese. Vamos falar assim, diegese. Lugar de narrativa, né?
A partir de hoje eu vou usar diegese.
Diegese. Tem raconto também, raconto, que é uma coisa mais. Raconto.
Raconto. Essa eu vou usar no pós-leitura.
Raconto é bom. Ou alguma coisa que também acho que pega mais, porque se relaciona popularmente com ficção meio infantilizada e também um pouco com mentira, que é fábula. Então essas pessoas, elas formulam suas fábulas ali, elas constroem essa realidade própria. E eu gosto da lentidão com que essas condenações têm ocorrido. Tá, parece estranho, mas eu gosto também por conta disso que você falou, porque chega uma hora que essa fábula, ela começa a ficar cada vez mais viciada, e você precisa repetir a cada condenação. Então condena 10 agora, 15 depois, e todas as vezes você tenta repetir aquilo. Chega uma hora que essa repetição faz com que aquilo perca o sentido, e no fim das contas, essa repetição, ela não encontra mais uma âncora na realidade, porque essas pessoas continuam a ser condenadas. Então, cada mês mais uma condenação, cada mês mais uma condenação, e a cada vez que isso acontece, diminui o número de pessoas que se empolgam com essa fábula, com esse raconto, diminui, assim. Porque perde a graça. Ah, você insiste naquilo, mas não tem resultado. Esse impulso visceral que essa base bolsonarista tem, ela depende de uma alimentação constante. Alguns, eles já se extraviaram logo no começo. Mas outros conseguiram manter essa bile borbulhando ali durante esse último ano e meio. E você pingar essas negativas neles, assim, a cada mês um pouquinho de frustração, a cada mês um pouquinho de frustração, eu acho que ajuda uma galera a pular fora. Ah, já cansou, não tem tanta raiva mais, e olha que esse último protesto que aconteceu, é muito difícil, cada mês que passa é mais difícil de mover esse pessoal, de se revoltar. Cadê as grandes manifestações porque essas pessoas estão sendo condenadas? Não tem. Quando começou as condenações ano passado, nossa, era discurso de parlamentar, era a galera furiosa, essa pessoa comprando espaço na imprensa porque prendeu 5 mil pessoas, porque tem senhora morrendo lá dentro, direitos humanos e tudo aquilo. Não tem mais. Acabou. Tipo, essa notícia tá aqui em atualizações de notícias passadas. E se deixasse, cara, talvez a gente tenha sido o único espaço, esse grande podcast, com a ampla audiência, o único lugar onde isso foi comentado.
Exatamente, Rodrigo. E lembrando que o Xandão, né, que é o relator, propôs ali penas que variam entre 12 e 17 anos de prisão para os 15 réus que foram, né, condenados aí no plenário virtual. E seguiram ali o Xandão, Carmen Lúcia, Flávio Dino, Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Luiz Fux, e tivemos o Zanin e o Fachin acompanhando também o relator, só que eles divergiram da pena, né, propondo punições menores. Lembrando que o Xandão está ali propondo abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, deterioração de patrimônio tombado e associação criminosa armada, além daquele pagamento da multa. E a gente teve o Barroso e o André Mendonça discordando parcialmente dos crimes e dizendo que não teve tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Bom, vamos seguir aqui, porque falando em Estado Democrático de Direito, temos novamente a gloriosa, folclórica figura do General Democrata, pois saiu aqui no Jornal Globo que Freire Gomes, né, o ex-comandante do Exército, afirmou à Polícia Federal que ele se opôs a Bolsonaro e ao Ministério da Defesa sobre a tal minuta do golpe, ao mesmo tempo em que tanto ele quanto o ex-comandante da Aeronáutica, o Carlos Batista Júnior, parece que nos seus depoimentos eles não se calaram, ao contrário de Bolsonaro, eles realmente disseram que Bolsonaro estava ali por dentro da minuta golpista e confirmaram que tiveram as reuniões com eles. Então, assim, a gente tem os militares fazendo o que eles sabem de melhor, que é tentar livrar o próprio rabo e botar no dos outros, né? Seja lá quem é esse outro. Então, a gente teve essa atualização, muita gente reclamando, né? Porque vazou depoimento da PF, num assunto que é sigiloso e tal, mas a gente tem essa atualização. Vamos ver se isso vai realmente trazer algum desfecho que a gente está esperando, né? Porque milico falando, acho que a galera acha que tem uma certa credibilidade. Nossa, então ele está falando a verdade. Então, realmente aconteceu, né?
Eu acho que foi até benéfico, né, para o Exército, esse silêncio do Bolsonaro, porque aí é isso, né? Um lado não fala nada, o outro lado fala, independente do que o outro lado fale, né? Só se tem uma versão. E eu vou dizer que eu acredito que o general lá falou toda a verdade? Não, não acredito, né? Ele tá jogando Bolsonaro aos leões, fingindo que não tem nada a ver com essa história. Tanto que, assim, ah, não, Bolsonaro super golpista, eu super a favor da democracia, mas só tá falando sobre isso agora, né? Em momento nenhum, o Exército denunciou o golpismo de Bolsonaro. Teve aquela história, assim, de que, não, na verdade, nós conversamos entre nós, né? Como se ele tivesse pego, como se o Exército tivesse pego o Bolsonaro pela mão e dito, olha, não, não vai dar certo e tal, não sei o quê. Quando a chapa esquentou mesmo, né, o Exército fingiu que não tinha nada a ver com isso. Mas, assim, os próprios representantes do Exército já soltaram essa história em outros momentos, que não houve adesão total, né? A conversa que eles disseram foi isso: não houve adesão total ao desejo de golpe, a minuta, etc. Tá todo mundo sujo, tá todo mundo na mesma lama. Mas como nós temos esse histórico, né, de não punir militares, eu acho que é muito conivente, né, que se jogue. Só claro que a gente vai amar ver Bolsonaro se lascando, vai ser uma alegria enorme. Mas esse tipo de situação pode acabar rendendo que, de fato, assim, só um lado dessa história seja punido, né? Não sejam todos os envolvidos.
E só um adendo aqui, ó, na coluna da Malu Gaspar, que é quem sempre traz essas informações, né, dos milicos. O Freire Gomes, depois, na condição de testemunha e como ajudou no aprofundamento da apuração, integrantes da Polícia Federal avaliam que a postura colaborativa afasta o risco do ex-comandante ser acusado de prevaricação. Que conveniente, né, cara?
Eu ia comentar isso que você falou, porque não dá ponto sem nó. Não é pela democracia, não é pelo... É porque ele sabia que ele ia ter alguma... Porque, assim, vai acontecer, né? Não vai acontecer o que a gente quer, sei lá, uma devassa. O Lula já tinha muita gente para ter sido demitida, mas não fez, não vai fazer, mas alguma coisa está sendo feita. E eu achei engraçado o Lula ter falado essa semana, ou semana passada, acho que foi pro Kennedy Alencar, que nunca no Brasil tanto militar, né, teve que prestar conta, sendo que zero militares prestaram conta, um já é muito, né? Já é o dobro, então, mas eles fizeram pela benesse, né? Porra, não vai sobrar para mim, não vou ser acusado de prevaricação. Não foi pelo bem da democracia, porque é muito fácil você defender uma coisa e depois tá todo mundo defendendo, né? Então é o caso, sei lá, de tanto deputado que a gente tem aí, de tanto senador da vida toda, que na época da ditadura era do Arena. Aí depois, ah, não, democracia, eu gosto de democracia. Então é muito conveniente. E tudo isso é conveniência. Mas tem que falar mesmo, porque quando aparece um que fala, os que não falam ficam mais ridículos. E eles têm que ser ridicularizados mesmo.
Não, e só rapidinho, já começou a fábula, né, ser contada de que, na verdade, o Freire Gomes, ele foi importantíssimo para evitar o golpe no 8 de janeiro e não utilizar as tropas no dia, né? E começa.
Ah, mas até o Múcio cai nessa, né?
Ele estava falando
isso. Ah. Cara, é importantíssimo? Ah, nossa, ele é importantíssimo em evitar o golpe? Não, ele só não deu o golpe. Tipo, ninguém fala dos assaltos que não acontecem, né? Cadê as homenagens aos assaltantes que não assaltam? Aos assassinos que não matam?
Exatamente. Bom, então agora, Rodrigo, Ana e Thaís, vamos para o ponto da pauta, né? Onde nós vamos comentar sobre os novos assuntos que surgiram aí essa semana. E o ano legislativo parece que finalmente começou na Câmara dos Deputados, porque apesar deles terem voltado após o Carnaval, nada estava andando, porque as comissões ainda não tinham sido definidas, estava ali o governo tentando evitar que o PL pegasse algumas comissões importantes, porque parece que teria sido feito um acordo no passado, né, que eles teriam que ficar esse ano com algumas comissões importantes, já que ano passado não ficaram, aquela coisa toda. Arthur Lira tentando demonstrar força, e quem a princípio não demonstrou força nessas negociações, na minha visão, aparentemente o governo, né? Porque nós tivemos a Comissão de Constituição e Justiça, que é, se não a mais importante, né, da Câmara, uma das mais importantes, ficando na mão de Caroline Detone, uma das mais bolsonaristas de todas. Nós tivemos também a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, ficando com Alberto Fraga, também um bolsonarista ali, que inclusive estava do lado do Bolsonaro no trio lá do Carnagado. Tivemos também a Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família, ficando com o presidente Pastor Eurico, do PL de Pernambuco. E tivemos a mais comentada de todas, que foi a Comissão de Educação, ficando com o Nicolas Ferreira. E a gente tem outras comissões aqui, a gente pode até falar aqui uma a uma para no decorrer aqui do nosso debate, mas eu queria saber como é que vocês viram essa negociação, vocês acham que acabou acontecendo o que já era esperado, ou realmente o governo sofreu derrotas, perdendo principalmente a CCJ, a Comissão de Educação, para pessoas como Carolina Detone e Nicolas Ferreira?
A CCJ faz tempo, né, que a gente não consegue emplacar aí um nome decente, né? Já teve Bia Kicis.
E ano passado, bem ou mal, foi o Rui Falcão, né? Que é do PT. Então, assim, mas acho que foi com base justamente nessa negociação para esse ano o PL ter ali a comissão, né?
A gente tem uma do PT, né? Que é a Comissão da Saúde. Tem uma do PCdoB, que é a Comissão de Direitos Humanos, Minoria e Igualdade Racial, Dayana Santos, do PCdoB do Rio Grande do Sul. E tem o Glauber Braga, que é a Comissão da Legislação Participativa, do PSOL, né? Então eu acho que quantas comissões são? Sei lá, de olho umas 20, digamos que tem mais ou menos 20 comissões, temos 3 de partidos de esquerda e só uma do PT, né? Só uma do governo mesmo. Olha, tem outras aqui embaixo não tem emendas.
30 comissões e 19 já foram definidas.
Tem umas aqui que não tem emendas, que também umas que vão ser votadas, mas é basicamente isso, né? A maioria é esmagadora de direita, que é o retrato do nosso Congresso, né? Tipo, as comissões estão a merda que o nosso Congresso é, infelizmente, basicamente é isso.
Não, e assim, não só as figuras que estão comandando são bizarras e acabam pautando que muitas vezes pode ir à frente ou não, mas principalmente as emendas de comissão, né? Que esse ano vão ser recorde, né, para essas comissões. Então acho que o grande olho dessa galera tá nisso. Tá aqui na reportagem, inclusive, do João, que em 2024 já estão destinadas 11 bilhões para emendas de comissão e pode chegar até 16 bilhões e meio caso os congressistas derrubem o veto que o Lula fez.
E eu acho que a comissão da educação é a maior, né? A do Nicolas, 180,2 milhões.
A da saúde,
não.
A da saúde é maior ainda.
É, a da educação é a sexta maior. Primeiro é a saúde.
É, tem outras maiores.
Depois vem desenvolvimento regional, esporte, agricultura, meio ambiente, aí sim educação, com 180 milhões. É, sim, você consegue imaginar a Nicolas Ferreira definindo o que vai ser destinado de emenda com 180 milhões, assim? Eu não sei se é só o presidente que define, não sei se vocês têm essa informação, mas, cara, eu não consigo visualizar isso. Aquele moleque comandando reuniões que, em teoria, seriam importantes, né, para definir projetos e pautas para a melhoria da educação de forma séria, né? Não tem como isso acontecer.
É, você vê como é difícil trabalhar como deputado, né? Imagina você ter que olhar para a cara de Nicolas Ferreira e ter que levar a sério o que ele faz. É um dos trabalhos mais difíceis do mundo.
Fica aqui o meu agradecimento ao glorioso estado de Minas Gerais. Cadê aí? Tá?
Ah, mas Minas Gerais tem feijão tropeiro, tem pão de queijo, né? Cafezinho. Chegou lá, toma um café. Toma mais um cafezinho. Toma outro cafezinho. Quer tomar café? Toma café, vem tomar café. Aí empurra uma desgraça dessa pra gente. Não que os estados sejam muito melhores, assim, né? Mas a gente não vai perder a oportunidade de reclamar de Minas Gerais. Agora, tá, gente. Parece que a gente tá pegando pesado no governo, porque faltou articulação e tudo mais. Então, a gente compreende como o Thaís falou, que, bom, o Congresso está tomado pela direita e pela extrema-direita. Sim, é uma perspectiva que esses partidos eles consigam o maior número de comissões, de presidência em comissão. Isso é esperado. O maior problema nisso é a gente pacificar...
Peraí, deixa eu fazer um parêntese aqui para quem não viu essa cena do Rodrigo no seu melhor momento, parando a fala no meio para dar uma tragadona de 2 segundos. 60 segundos inteiros. Meu Deus. Agora eu apoio a galera que ficou pedindo pra gente fazer vídeo.
E o, tem que ter, né, cara?
Podcast em vídeo. Nossa, foi muito bom. Foi muito bom. Foi tipo a... Como é a professora de economia? Amo.
Tavares.
A Tavares. Foi um momento muito Tavares. Assim, obra-prima.
Cara, mas assim, o problema pra mim é a gente pacificar certas coisas. Então você vê toda aquela discussão, no caso do Nicolas Ferreira, e no fim das contas você fala, não, a gente tem que pacificar a questão. Como assim a gente tem que pacificar aceitando que essa figura ela assuma a presidência? Porque o que não falta é parlamentar do PL. Se era uma questão com o PL e era esse o diálogo que tinha, sim, isso é compreensível. O PL tem a maior quantidade de parlamentares. Você vai ter que dialogar com aquele partido. Ok, isso vai acontecer, mas nesse diálogo, será que o governo não consegue ter o pé um pouquinho mais firme para poder não permitir que algumas figuras elas se destaquem? Porque é um problema de uma escala maior e mais extenso quando a gente permite, a gente aceita a possibilidade de que esse tipo de parlamentar ele ganhe visibilidade, ele consiga se articular mais, ele passe a ter liberdade para conversar e outras pessoas terem que aceitar dialogar com ele para conseguir relatoria de projeto na comissão, por exemplo. Então, ok, o PL quer colocar alguém, coloca, mas que não seja essa figura aqui, porque é um problema, sabe? A gente diz, a gente venceu o fascismo e depois a gente está pacificando com o fascista, porque ali a gente está lidando com uma das piores figuras e que pode ter uma carreira política longeva. Ele é muito novo. Então, você pensa em alguém que vai ficar décadas na sua carreira política e a gente está simplesmente, vamos aceitar porque é o diálogo e é o direito dele, ele pode ficar lá. Cara, é uma pessoa explícita transfóbica, que ele perdeu o processo dentro de escola, sabe, invadindo escola para filmar banheiro de escola para poder perseguir pessoas trans. E aí, a gente diz que é possível dialogar, que é possível estabelecer um acordo com esse tipo de figura, não é a mesma coisa que estabelecer um acordo entre partidos e entre lideranças. Não, é a gente aceitar o pior do pior. Era hora de falar, não, esse entojo aqui não, coloca outra figura. A mesma coisa com a fascistinha lá do sul. Peraí, cara, não. Tem figuras que não dá para aceitar. E aí você tem que entender a importância disso e levar a coisa para cima. E se tiver que fazer algo, vai conversar com a liderança do partido. Vai, aí sim, vai, sei lá, tem que entregar alguma coisa pro Lira para ele poder intervir. O que que você tem que fazer? Mas não dá para permitir que esse tipo de parlamentar se crie, ganhe visibilidade, se articule mais. Porque qual é a próxima, assim? Que agora a gente vai ter que depois pacificar quando eles escolherem uma pessoa nitidamente neonazista para poder disputar a presidência da Câmara? Porque não vai ser nada surpreendente. A gente está reclamando do Lira, mas daqui a pouco tem alguém nitidamente neonazista, e o pessoal falando, não, a gente vai fazer aqui um diálogo, tem que pacificar a questão, a gente vai fazer... Que tipo de troca tu faz com um neonazista? Sério, que tipo de diálogo você fala? Que tipo você fala, não, você me dá uma coisa aqui, eu vou confiar em você. A última vez que a gente confiou, e nem é abertamente um neonazista, que a gente confiou, falou, não, o Lira vai ser diferente agora. A gente fez os acordos com o Lira, ele prometeu. Por que eu vou duvidar dele? Ele empenhou a própria palavra, tadinho. Então agora eles falam lá, não, a liderança do PL disse que o PL do Rio de Janeiro falou que o Nicolas vai aceitar o diálogo, que ele vai aceitar mesclar a relatoria dos projetos na comissão. E você vai confiar nisso, tu vai acreditar nessa, e tu vai deixar que esse sujeito ele ganhe ainda mais destaque, que ele já está se tornando grandioso, assim, ele está presente em todos os lugares, ele não sai da mídia. Então é alguém que está herdando um poder eleitoral muito grande. Daqui a pouco ele começa, além do poder eleitoral, começar a conquistar um poder político ali dentro. E jovem desse jeito, com décadas pela frente. Se a gente não trabalha para poder minar essas lideranças da extrema-direita, a gente está se passando a perna para daqui a uma, duas, três eleições. Então isso é, sim, é revoltante. A gente fica com a percepção aqui fora de que, bom, peraí, a gente se esforçou tanto para poder vencer uma eleição contra o fascismo um ano e meio atrás, e agora? Adiantou de quê? A gente vai falar daqui a pouco sobre algumas críticas à comunicação do governo, porque a percepção popular do governo continua meio a meio ali, não melhora e tudo mais. Mas, gente, tem algumas coisas que não tem comunicação que resolva, assim. Não tem. Não tem comunicação que resolva. Porque você está achando o quê? Que a gente vai conseguir melhorar a percepção popular abraçando a extrema-direita? Eu vi algumas manchetes dizendo, ah, o governo agora se aproxima, estende os braços para o centro, tenta conciliar com o centro. Cara, já não tem mais esse centro político no Brasil. Não tem mais. O que era, que a gente chamava de centrão, mudou bastante. Essa centralidade política, ela se bandiou toda para a extrema-direita. Então, hoje a gente tem uma pequena parcela do Congresso, que ele está na direita, uma parcela muito grande na extrema-direita e uma pequena parcela à esquerda. E essa pequena parcela da esquerda já é fragilizada em seu discurso, porque ela é altamente militarista e muito vinculada a discursos neoliberais. E a gente só perde, a gente só perde. Então, cara, não tem como passar pano, não tem como dizer que é por menos, que é só algumas comissões, que é assim mesmo que a política funciona. Não é assim mesmo que a política funciona. A gente está deixando a corda ser puxada para o lado de lá e a gente não reage.
Exatamente, Rodrigo. E falando em reação, a gente teve a Gleisi Hoffmann, que eu geralmente estou aqui sempre criticando ela, né? Mas eu tenho que concordar aqui com a afirmação que ela fez, que foi uma das que levantou a voz para poder reclamar dessa situação. Outras pessoas também fizeram, né? A Samia Bonfim, né? A Erika Hilton, diversos deputados fizeram postagens, discursos, né, contra principalmente a questão do Nicolas. Até a Tabata Amaral apareceu ali fazendo seu discurso, mas a Gleisi falou o seguinte, ó: eu acho que foi uma irresponsabilidade do PL indicar pessoas desse nível como um mal educado para presidir a Comissão de Educação. Isso depõe contra a Câmara, depõe contra o PL, depõe contra as instituições. Só tenho a lamentar, não tenho como intervir, disse aí a deputada que é presidente do PT. E aí o Camilo Santana, em compensação, diz que o trabalho da educação não é do Ministério, trabalha para o Brasil, para a educação brasileira. Espero que todos possam colaborar. Então, assim, saiu pela tangente em relação a esse ponto, né?
Não, só que eu acho que essa afirmação do Camilo Santana parece uma tentativa de não demonstrar a fragilidade do governo nas articulações políticas, né? A impressão que eu tenho é que é isso, assim, ele fala, ah, não, vai ser besteira, pô, não se preocupe não, porque para não deixar tão explícito, tão claro, das enormes dificuldades que a gente tem tido na política interna brasileira. A gente, o governo, né?
Sim, exatamente. E aí o Rodrigo falou aí sobre comunicação. Antes eu estava pesquisando aqui se o Padilha se pronunciou, né? Porque nos links que a gente tinha aqui na nossa pauta, ele não tinha se pronunciado ainda. E aí tá aqui, ó. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, minimizou em entrevista à CNN as derrotas do governo no que diz respeito ao comando das comissões permanentes da Câmara dos Deputados. Não houve, abre aspas, Não houve falha do governo com relação às comissões. Tem uma ordem, fecha aspas. Aí ele disse aqui também, ó. As comissões são uma definição em função do tamanho das bancadas. Tem uma ordem de pedida. Nada pode mudar essa ordem. Então não tem nenhuma falha dos membros ali, do líder do governo. Porque tem uma ordem pré-definida e cada bancada escolhe os seus membros. Cada bancada partidária mostra com qual cara quer aparecer em determinado tema. Fecha aspas aí pro Padilha. Rodrigo, só a comunicação do Dr. G que está salvando nesse governo?
E que não é nem crédito para ele, né? Mas para quem ele colocou ali no social media dele, porque é cada JPEG melhor que o outro. Circulou muito nessa semana ele comentando sobre acordos com montadora japonesa, né? Chegando investimento aqui no Brasil. E o social media faz aquelas montagens com elementos da cultura de outros lugares. E o Geraldo Alckmin ali, vestido com roupas típicas, nesse caso do Japão. E engraçado que o pessoal lá no Japão ficou muito surpreso ao ver essa imagem. Porque eles falaram, nossa, como é possível assim que no Brasil seja tão popular Sakura Card Captor e Cavaleiros do Zodíaco, que é uma coisa muito nichada no Japão. E aqui, pô, colocou lá em destaque porque, né, é uma coisa que fez muito sucesso no Brasil. Puxar um outro ponto nesse tópico, Vitor, que não é tão engraçadinho assim.
Vai quebrar o clima, cara?
Vou quebrar o clima porque eu vou continuar a ser ranzinza aqui. Eu não espero nada do Camilo Santana.
Isso aí acho que ninguém aqui espera, né?
É, ninguém espera nada, assim. É, mas é desagradável ouvir esse tipo de declaração, porque dá a entender que a política pública para a educação no Brasil está indo às mil maravilhas. E o modo como ele trata a política pública para a educação de uma maneira muito empresarial, sabe? Como se a gente estivesse lidando só com números na educação, com índices. Isso é muito perigoso para o momento em que a gente vive, porque a gente está com outros tipos de crise na educação hoje no Brasil. O trabalho do professorado está cada vez mais difícil. E aí você percebe esse tipo de crise. Olha, em São Paulo, está faltando professor em São Paulo, está faltando professor no Espírito Santo. Os professores desistem de dar aula, eles não querem mais trabalhar. Primeiro, além, claro, do salário ele ser muito aquém do esforço que se faz, do desgaste para se trabalhar, a quantidade de horas que se trabalha, se torna algo difícil mentalmente o professor dar conta disso. O professor não tem liberdade de cátedra, ele não pode falar, ele vai ficar sendo restringido o tempo todo, sempre um constante medo do que ele pode dizer e do que ele não pode dizer. O professor não pode falar de atualidades, ele não pode falar de sexualidade, não pode falar de educação sexual, ele não pode falar de questões de gênero, ele não pode falar de questões políticas. Como é que você dá aula se você não pode falar sobre praticamente nada, assim? É como se você quisesse aquela velha espécie de neutralidade que não existe. E aí, nesse cenário catastrófico, porque é muito extenso, isso é para o Brasil inteiro, você não conseguindo mais dar aula com o mínimo de liberdade, porque assuntos que deveriam ser assuntos pacificados pensando na atualização desses temas, né? É o contrário, você mantém aquela guerra, e figuras como Nicolas Ferreira, eles são responsáveis por esse tipo de atrito, por esse tipo de violência que a gente sofre o tempo todo. Então você pega um caso dessa semana, por exemplo, que é o livro O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório, que ele está no Plano Nacional do Livro Didático, no Programa Nacional do Livro Didático, mas ele foi recolhido das escolas no Paraná. Então uma censura explícita. Você pega um livro que está dentro de uma política nacional, então ele está lá indicado no Programa Nacional do Livro Didático, mas a situação ela é tão complicada, ela é tão difícil, que um governo estadual ele acha que é razoável fazer esse tipo de coisa. Em 2024, censurar um livro, tirar ele, recolher esse livro. E aí você imagina a situação das pessoas que têm que ir para a sala de aula para poder discutir questões de raça, de gênero, questões sociais, políticas. Isso não é permitido. A situação, o cenário que a gente vive hoje na educação básica, ele é muito perigoso nesse sentido, e o Camilo Santana ignora essa realidade. E me parece que boa parte do governo está em estado de negação, continua em estado de negação. Se pauta muito na economia, mas está em estado de negação com os caminhos que a gente leva no discurso cotidiano, nas questões que elas são caras, que elas estão no dia a dia pra gente, e não se fala disso. Se fala, o governo ignora, não vou tratar desse assunto. Vamos falar de economia, vamos falar de números, vamos falar de índices. Isso me dá um retrogosto de segundo governo Dilma, sabe? Essa negação da realidade, a articulação política está indo de mal a pior, o ultraconservadorismo ele está se estendendo cada vez mais, se aprofundando e sendo normalizado, e o governo ignora. A extrema-direita nada de braçada em pauta de costumes, e a esquerda ignora, o governo ignora. E a gente vai perder, a gente vai continuar perdendo, E aí se lideranças de esquerda, já acontece isso, elas são obrigadas a defender perspectivas ultraconservadoras de extrema-direita para poder ter o mínimo de viabilidade eleitoral, chega um ponto em que você não consegue mais diferenciar o pensamento de esquerda do pensamento de direita. O pensamento de esquerda desaparece. E é nesse sentido que alguns editoriais e alguns textos de opinião, de análise política, eles têm defendido a ideia de que a esquerda no Brasil, ela ou morreu ou ela está morrendo, assim. No máximo está sendo velada e alguém acredita que ela vai se levantar ali, magicamente falar, opa, voltei. Mas não tá voltando, cara. Não tá voltando. Não me venha defender perspectivas de direita com pauta econômica. Vai se fuder. A gente tem 2024. Se você não entendeu ainda que as questões que elas afligem culturalmente, que faz gente morrer, tem gente morrendo por essas questões hoje, e a gente simplesmente ignora na esquerda. E permitir que o Nicolas Ferreira ele assuma a presidência da Comissão de Educação, ela, cara, é um chute na cara, assim. É uma agressão. É o governo permitindo que a gente seja agredido. Que enquanto tem censura a livro que trata de questões de raça e de gênero, enquanto o professor não tem mais liberdade de cátedra, enquanto você tem famílias alienadas e ali dispostas a agredir professores, vistoriando material como se eles tivessem informação para isso, a coisa foi normalizada de uma maneira que vai ser muito difícil, que se a gente não pensar isso como política pública, a gente consiga minimamente resolver. Se a gente não consegue fazer pressão em parlamentares para que eles sejam punidos ou que eles não tenham destaques após defender publicamente discursos homofóbicos, o que a gente pode fazer aqui, do outro lado, pisando o chão no trabalho, todo dia?
É isso, Rodrigo. Perfeito, como sempre. E vale lembrar que Jair Bolsonaro ele já tinha uma certa fama, né, por ir em super pop, por ser polêmico e tal, mas um dos pontos que realmente alçou ele a ser mais conhecido ainda foi naquela polêmica na Comissão de Direitos Humanos junto com o Marco Feliciano, né, aquela dobradinha que eles fizeram. Então é sempre bom lembrar que a comissão não é nada demais. Depende da situação e da pessoa que está envolvida ali naquele momento, né? Ele se capitalizou muito naquela hora por conta daquela dobradinha com o Marco Feliciano. Vamos para o nosso próximo tópico, então? E aí, tá curtindo o episódio? Então bora fortalecer o Midcast, um podcast independente que conta com você para seguir trazendo informação, análises e aquele bom humor semanal. Para isso, existem várias maneiras de dar aquela moral pra gente. No Apoia-se, basta você acessar apoia.se/midcast e selecionar o plano que melhor encaixa no seu bolso. Eu vou repetir, apoia.se/midcast. Se você ainda nos apoia pelo Padrim, pedimos gentilmente que migre para o Apoia-se, que também oferece as mesmas formas de pagamento. Nós também temos a opção do Pix. A nossa chave é podcastmid@gmail.com. Repetindo, podcastmid@gmail.com. Se puder, ativa o Pix recorrente, bora juntos todo mês. O seu apoio é crucial para a continuidade do Midcast Política. Aos que já nos apoiam, nosso muito obrigado. Valeu! E ouvinte, presta atenção aqui, ó, um aviso, teremos uma surpresa no final do episódio, depois das cartinhas da Xuxa, então fica até o final, não pula, que eu acho que vocês vão gostar. É, Rodrigo, seguinte, ó, tivemos agora uma pesquisa Quaest, eu não sei falar esse nome, tá? Não sei se é Quaest, Quaest, enfim, isso é uma pesquisa nova, que agora até a Globo tá divulgando, né, a pesquisa Quaest, antigamente era só Datafolha e tal, mostrando que a avaliação do governo Lula caiu de 54% para 51% dos que aprovam e subiu de 43% para 46% os que desaprovam e tiveram outros pontos também, como, por exemplo, a figura do Lula, né, que foi avaliado positivamente por 35% e negativamente por 34%, outros 28% consideraram regular e vários outros tópicos dentro dessa pesquisa, mas aí eu já tinha comentado isso há uns episódios atrás, bem atrás, né? Isso foi ano passado. Até perguntei para vocês na época se esse é o novo padrão de pesquisa e de avaliação de governo. Como a gente está num momento tão polarizado, independente da pessoa que estiver na cadeira lá, for o Lula, Bolsonaro, qualquer outro, sempre vai ter metade hoje em dia que vai gostar e metade que vai desaprovar. A gente acho que chegou num momento que não tem mais volta essa situação, acredito, né? E aí eu queria saber de vocês, o que vocês acharam dessa pesquisa, se realmente teve alguma relevância, porque, assim, diminuiu a distância distância, né, entre os que aprovam e desaprovam, ou se realmente esse vai ser o cenário ad eterno, ou, sei lá, por um bom tempo aqui, né?
É, eu acho que a gente tá no segundo ano de governo, né? Primeiro ano é aquela euforia, e aí entrando no segundo ano, eu acho que muitas pessoas entram aquela de que não mudou tanto quanto eu gostaria que tivesse mudado, né? Então já começa a rolar uma certa insatisfação. Tem também o acúmulo de propaganda negativa da oposição, né? Então essas coisas tipo, ah, Lula falou não sei o quê, só falou que o governo de Netanyahu é genocida. Aí pronto, Lula está negando o Holocausto. Aí uma coisa dessa já faz muita gente, ai meu Deus, olha que absurdo esse presidente, não sei o quê, não sei o quê. Ai, Haddad vai taxar as compras de R$50 da Shein. Aí, ai meu Deus do céu, o governo, ai, mais um imposto, não sei o que, não sei o que lá. E assim, por mais que seja óbvio pra gente que muitas coisas melhoraram no sentido de que o governo está reconstruindo, né, o Brasil, de certa forma, está reconstruindo ministérios que foram destruídos, né, criando outros para lidar com pautas que foram devassadas durante o governo Bolsonaro, mas assim, a economia melhorou, né? Teve um aumento do PIB, a questão do perdão das dívidas, teve várias coisas assim que a gente consegue identificar, mas de um modo geral, assim, não aconteceu nenhuma mágica na vida de ninguém, né? E a população muitas vezes espera isso, né? Que haja uma mágica e que sua vida melhore, que tudo vire um conto de fadas, um panfleto de Testemunha de Jeová. E aí, como não rolou isso, né? Então, assim, junto com as críticas, foi rolando essa coisa na imagem do Lula, né? Que, assim, por mais que em fevereiro de 23, né, que foi a primeira pesquisa feita, as diferenças sejam 56 aprovavam e 28 desaprovavam, né? Os 16% não soube, não respondeu. Então, na verdade, assim, o que aconteceu é que o pessoal que estava indeciso passou a desaprovar, né? Quase não tem mais indeciso, que antes era 16%, agora é só 3%. Esse pessoal que estava indeciso foi sendo mais influenciado pelas pessoas que já estavam contra. E aí, talvez, isso tenha a ver também com essa questão da comunicação, né? Que foi aventada aqui no podcast ainda hoje.
É muito interessante, eu sempre penso assim nisso, o quanto tem essa percepção, e a percepção de melhor ou não, ela é muitas vezes meio descolada da realidade, né? Tem uma fala do Jair, que rolou essa semana nos podcasts de notícia e tal, que é ele falando que o governo Lula não tem nada para mostrar nesses 2 anos. Assim, eu sei que as pessoas gostam de jogar na conta da população, o povo é ignorante, mas isso você tem em todas as classes sociais, não é uma questão social, mas isso de que não adianta só a mulher de César ser fiel, ela tem que parecer fiel, né? É assim, não adianta só o governo fazer coisas, tem que parecer que ele está fazendo. Aqui no DF funciona muito com os eleitores do Ibanez, vocês mesmo, e é o tal de deixar a máquina na rua. Põe lá, o cara fica mexendo, tapando o mesmo buraco 6 meses, e todo Uber que você pega, ele está falando assim, não, mas o Ibanez é um governo que trabalha. E aí tem uma chuva e alaga, tudo alaga. Aí você tem um programa de milhares de reais que chama Drenar DF, tem máquina na pista desde a metade do data anterior, e a percepção que se tem é que melhorou pra caralho, sendo que tem um túnel que foi feito pra desafogar uma avenida que no primeiro dia engarrafou 6 quilômetros. Mas a percepção é de que está tudo bem. Então tem essa questão da percepção, e eu acho que tem um pouco disso que o Vitor falou, que a gente está meio, termo técnico seria engastaiado, nesse meio a meio, sabe? Fica esse meio a meio ali, Lula desce 3 pontos, sobe 3 pontos e tal. E isso varia de coisas mais distantes, como a Thaís falou. Pode ser a taxação do Shein, pode ser a fala do Lula a respeito de Israel, ou pode ser a percepção que a pessoa tem de ganho real de salário mínimo, assim, de coisas sérias a banalidades, tudo isso passa pela percepção. Eu não sei como mudar isso na forma só da percepção que não passa pela propaganda, né? Que é o que a gente estava falando, né, das redes, assim. Porra, quem de nós não tem muito mais simpatia pelo Geraldo Alckmin hoje em dia? E ódio disso, mas é verdade, assim, sabe? E então tem isso, assim, não tem como não passar pela propaganda, porque não basta um governo ser bom. Por exemplo, o governo do Brizola, até hoje no Rio, você conversa com, sei lá, ah, mas meu pai falou que só tem milícia hoje por causa do Brizola. Assim, então, assim, essa percepção, ela varia muito e é só a propaganda. No sentido original de propaganda... que muda esse tipo de percepção. Então, a gente vai sempre ficar no meio a meio. Porque a pessoa, ela pode ter melhorado o que for da vida dela, mas ela ouve o Jair falando que o governo em 2 anos não tem nada para apresentar e ela vai acreditar. E no tempo dele, como é bom dizer isso, quando ele falou que o maior, que ele foi questionado o que ele tinha feito, né, o governo dele, ah, não, a minha maior contribuição é que antes você não via o verde e amarelo por aí, hoje em dia você vê. E a mesma pessoa achou que é. Então, a propaganda, ela tem esse papel fundamental, né? Porque essas pesquisas de opinião, não sei se algum de vocês já teve o prazer de responder, eu nunca pude responder porque eu sempre trabalhei ou em lugares que faziam ou com jornalista, e aí meio que você não pode, né? Mas eu já participei de testes para ver quanto tempo dura a pesquisa e se a pessoa se aborrece no meio da... Toda uma questão de você pegar ali, né? Primeiro, hoje em dia, é o fato de fazer a pessoa atender o telefone ou parar para falar contigo na rua. Até a forma como você apresenta a pergunta ou as opções influenciam. Então, assim, se você, sei lá, tava, o Moro tava na época no auge dele, que foi muito baixo, mas foi um auge, de que, você votaria em Sérgio Miro na próxima eleição, dependendo de onde você apresentava o nome dele na pesquisa, você votaria em fulano, cicrano, Sérgio Moro, ele ganhava mais ou menos intenções de voto. Então, isso também, sabe, é uma briga que o governo tem que comprar, que vai junto com a comunicação, e não é bobeira. Quando a gente vê, o governo gasta não sei quanto com comunicação, mas é esse tipo de comunicação que precisa ser feita, sabe? Para não ficar por aí. Essa semana eu ouvi alguém falando que quem fez a transposição do Rio São Francisco foi o Jair, pelo amor de Deus, sabe? Porque não é um conhecimento, é memória visual, é memória auditiva. O cara acabou de ouvir isso, aí o cara para ele na esquina, e aí, quem que você... Não, foi ótimo porque ele fez a transposição do Rio São Francisco. E é por isso que a direita trabalha tanto com essas coisas grotescas e imagéticas, tipo Nicolas, olha, eu já estou juntando todos os assuntos, Nicolas na comissão de educação, porque isso não sai da cabeça das pessoas. Do momento que você colocou na cabeça das pessoas de que a Dilma, né, aquela capa da Veja, de que a Dilma estourava, de que a Dilma era grosseira, de que a Dilma... Pessoas que eu conheço que trabalhavam com ela quando ela era ministra e nunca tinham falado no ar, começaram a detestar a Dilma. Então essas coisas pesam muito, né, pro governo. E aí você tem essas questões, porque aí a direita vai trabalhar com essa imagem, né, de que, tá vendo, foi falar de Israel, aí perdeu 3 pontos. Não necessariamente foi isso, mas pode ter sido. E pelo mesmo motivo que daqui 3 meses, quando a pessoa responder outra pesquisa, ela nem vai lembrar disso. Então, pesquisas mexem muito assim com o imaginário, apesar de pesquisas serem reais, tá? A gente viu isso. É um método científico, né? São avaliáveis, mas muda. É por isso também que tem muito timing das propostas de candidatura, né? A gente passou por um momento que é estranho lembrar que era quase uma certeza de que pelo menos um segundo turno com Joaquim Barbosa ia rolar. E ele nem chegou a se candidatar. Então é muito volátil, mas é muito forte esse quadro que as pesquisas mostram. Sempre fico muito intrigado. E eu não sei se vocês sabem quanto custa uma pesquisa dessa, mas uma pesquisa dessa custa R$300 mil. É muito caro. É uma parada. Mas é que ficou só pelo fun fact. Mas assim, as pesquisas, elas têm são um medidor, né? Mas elas não são um medidor a longo prazo. Ela é um retrato muito... É um instantâneo de estar rolando.
Muita coisa que dá pra gente se questionar a partir desse instantâneo, né? Mas concordo com a Raíssa também, que como instantâneo, é tanta coisa para você avaliar o que, que influencia aquilo, que você também tem alternativas para poder mudar esse cenário. E é isso que talvez incomode ao analisar uma pesquisa como essa, porque na medida em que essas pesquisas saem, a gente tem a expectativa de que a comunicação do governo observe e mude. E não muda. A comunicação do governo continua a ser muito institucional. E aí, perceba uma coisa, já que a gente está falando, né, de... como que as pessoas respondem? Honestamente, eu observo o Lula hoje como uma figura bem menos simpática do que ele era 15, 20 anos atrás. Onde que a gente vê a imagem do Lula? Eu vejo a imagem do Lula nos jornais. Eu vejo a imagem do Lula na várias declarações que ele dá em fóruns, viajando o mundo. Mas e a vinculação do Lula ao cotidiano do Brasil? Me parece que ela se perde. E aí ele deixa de ser essa figura simpática para a maioria das pessoas. Isso conta muito na hora de você entender se tem algo, a quem que eu vinculo certa melhora. Porque alguma melhora teve. Mas a quem eu vinculo essa melhora? E a imagem do Lula, ela só aparece nessa coisa muito distante, discutindo pautas internacionais. Quando é algo doméstico, são as figuras dos ministros que não são tão conhecidas assim e que tergiversam demais também. Ou, na grande maioria das vezes, não se vincula ao governo, não se vincula à esquerda. Às vezes o que está acontecendo no seu estado está mais vinculado para você às figuras estaduais, aos governadores, aos prefeitos. E muitas das obras que acontecem nos estados e municípios, elas têm participação da União, têm investimento federal naquilo, têm parceria, mas você não percebe essa parceria, você não percebe que o governo federal está fazendo esse investimento. Então, a galera, você pode circular por qualquer estado brasileiro e você vai encontrar obras. E você vai vincular essa pergunta para a população e você vincula aquela obra ao prefeito, ao governador, mas nunca ao governo federal. Então, sim, tem uma grande falha na comunicação. É claro que você pode dizer que essa comunicação ela só vai funcionar para a gente quando a gente conseguir regular a mídia. Eu concordo. Eu acho que sem regulação da mídia, dificilmente a gente conseguiria vencer essa batalha na comunicação, porque essa mídia ela já foi toda estruturada para direcionar conteúdos de direita, de extrema direita e atacar as esquerdas. Isso é fato. Assim. Mas tá, enquanto a gente não tem essa regulação da mídia, o que a gente pode fazer? Pelo menos tentar ser um pouco mais eficiente, pelo menos ouvir aquilo que a gente fala há tantos anos. Ainda hoje, em 2024, a comunicação do governo federal ela é muito frágil quando a gente pensa em redes sociais e aplicativos de mensagem. E quando você observa essa comunicação, ela está respondendo a alguma coisa. Ah, você teve um conjunto de notícias, de mentiras, algo circulou, a extrema-direita puxou um problema e a gente vai tentar apagar o fogo, e aí você começa a circular cards, e aí você começa a ter uma declaração aqui, aquilo outro, a colocar a declaração na imprensa. Isso é muito fraco, a gente tem que parar de responder. A gente fala isso há anos, cara. Cadê os virais do governo no TikTok? Tem graça naquelas imagens que você vê? Não tem. Porque assim, você não tem incentivo nenhum para poder observar com mais cuidado e compartilhar e passar à frente alguma mensagem do governo federal quando essas imagens elas são puramente institucionais, elas não chamam a atenção. Isso não é superficial, gente. A gente já há bastante tempo a gente vive num mundo imagético super acelerado e a comunicação do governo continua lá 20 anos atrás. Não adianta você fazer aqueles cards todos bem diagramados lá, tudo muito bonitinho, com a informação que às vezes ela é difícil de digerir e que ela depende que a pessoa pare, raciocine um pouco e entenda aquilo que está acontecendo em projetos que eles são complexos. Não, falta didatismo, falta você pensar imagens e conteúdos que eles têm uma maior aderência, você saber, você fazer pesquisa para saber que tipo de imagem, de conteúdo, de áudio, que tipo de estética ela vai ter mais, vai dar mais acesso à população. Isso é uma questão de dar acesso. Então você dificulta o acesso à população quando você não faz esse esforço para passar uma comunicação que chegue, que tenha aderência, que tenha visibilidade, auxilie as pessoas a compreender o que o governo está fazendo. Porque, do contrário, é muito difícil de você dizer, de você defender e falar, não, o governo está fazendo tal coisa. Mas é a voz de um ou outro, e dito de modo muito hermético, às vezes. Então, isso é um grande problema. Mas, para não dizer que estou só criticando o governo, eu acho muito difícil. Eu acho muito difícil a gente conseguir romper essa barreira da comunicação. E aí eu pego um pouco do que o Vitor estava dizendo. Porque, sim, a gente tem ali ainda esse núcleo duro bolsonarista, que ele é quase inacessível para a gente. É muito difícil a gente chegar nesses bolsonaristas, mas eles têm sido uma média de 30%. Quando isso extrapola muito esses 30%, aí a gente observa, não é mais só aquela polarização, não é mais só imaginar que qualquer bolsonarista vai dizer não para uma ação do Lula, para o governo Lula, não, ultrapassou aquela margem que a gente sabe que é o núcleo duro, porque existe essa margem, e se você observa essa passagem das pesquisas, dá para perceber que pessoas que votaram no Bolsonaro no segundo turno, às vezes uma parcela delas passa a aprovar o governo Lula, e às vezes uma parcela das pessoas que votou no Lula no segundo turno, passa a desaprovar o governo, o que eu acho mais problemático. Eu acho mais problemático você imaginar essa parcela bolsonarista que ela tende só a desaprovar o governo Lula, mas essa outra parcela que de início aprovava, votou no Lula, votaria novamente contra o Bolsonaro, mas que observa o governo e fala, não, eu não concordo com o andamento desse governo, eu desaprovo. Isso a gente está perdendo. Que não é você só deixar de ganhar uma parcela do público, deixar de se comunicar com uma parcela do público. É você perder, você perde um eleitorado que já estava do seu lado. Você perde uma parcela da população que de início estava afeita ao governo. Estava disposta a acreditar que o governo ele ia melhorar a situação. Esse é um ponto. O outro que dificulta muito é que, por mais que melhore a economia, a gente passa por uma crise planetária que torna a vida da gente muito mais difícil. Então você tem desastres ambientais acontecendo no mundo inteiro, você tem uma melhora na economia, mas as coisas continuam caras. Continua caro, honestamente, a gente continua caro. Ah, barateou um pouquinho aqui e ali, mas o poder de compra da maior parte da população, ele é sofrido. Então não adianta você dizer, nossa, as pessoas estão enganadas, melhorou muito. Não, colega, não melhorou tanto assim. Não melhorou tanto assim. Uma coisa que você pode dizer que melhorou é que antes a gente não tinha perspectiva nenhuma. Antes, o Brasil estava em derrocada nítida. A tendência era piorar, e agora a gente tem uma tendência de melhora. A gente tem uma tendência em algumas coisas ficarem mais baratas no mercado. No mercado, um dia a dia você vai lá comprar suas coisas e tem uma tendência a algumas coisas diminuírem de preço. Agora, isso aconteceu muito no primeiro ano. Nesse segundo ano, até agora você não percebe isso. Agora, cadê? Acho que estava fácil para a gente via as imagens, as pessoas compartilhando, espontaneamente tirando fotos no mercado e falando, olha, a carne barateou, olha o preço de tal coisa está mais barato, olha a gasolina barateou, comparando, olha o que estava no passado e como que está agora. Esse tipo de imagem parou de circular. Porque agora a real é que não adianta as pessoas irem no mercado fotografar porque o preço não variou muito do ano passado para cá. Quer dizer, você tinha a expectativa de que ia continuar caindo e não continuou. Algumas coisas não vão cair. Mas será que não é possível melhorar um pouco mais? E essa é a pergunta, será que não é possível melhorar um pouco mais? Eu esperava um pouco mais. Eu acredito que isso tem a ver com a percepção das pessoas. Eu acredito que muita gente tinha essa percepção, se frustrou com o andamento que as coisas estavam no ano passado e por que, que nesses últimos meses não continuou a melhorar? O que está acontecendo? Por que a minha vida não continuou a melhorar? E sim, a população não está errada de cobrar do governo de se frustrar quando ela observa e fala, pô, eu queria que a minha vida continuasse a melhorar e ela não continuou.
É, exatamente. Assim, eu até tenho visto um esforço maior na comunicação do governo, né? De tentar deixar com uma comunicação mais jovem, mas esse ponto que o Rodrigo tocou, por exemplo, cadê o viral do governo no TikTok? O governo teve um programa como Desenrola, houve ali um esforço para tentar fazer uma comunicação diferenciada. Eu acho que no público, assim, em geral, pelo menos a percepção que eu tenho, posso estar errado, a coisa não chegou como deveria, entendeu? Não virou o grande assunto do momento. Você via, por exemplo, no governo Bolsonaro pautas muito mais idiotas, por conta principalmente das merdas que o Bolsonaro falava, virando assunto na roda de todo mundo, entendeu? Na roda de conversa. E o Desenrola, que foi um baita programa que ajudou muita gente, apesar de, né, ter chegado no público final, que é a galera que estava endividada e tal, não virou um grande tema para se debater. Então, realmente, eu concordo com vocês, falta muito ainda, falta... É, para o governo conseguir penetrar fora dessa base bolsonarista, porque esse não adianta. O cara pode conseguir 100% de aumento no salário, conseguir comprar uma casa, melhorar a vida completamente, viajar para todos os lugares que ele quiser, mas se o governo for Lula, ele vai dizer que a vida está ruim, que o governo é uma merda, ele sendo bolsonarista. Então, realmente, falta bastante, eu acredito também, para o governo conseguir melhorar essa percepção que vocês muito bem falaram aqui nos últimos minutos.
Uma pergunta para vocês, quero fazer uma pergunta aqui, porque eu posso estar interpretando errado isso aqui. Se são esses mesmos dados ou se essa notícia que está no G1, que mostrou esses gráficos, se eles inverteram. Porque quando você pega a avaliação por religião do presidente, a avaliação do Lula por religião está com 58% de aprovação entre católicos e 62% de desaprovação entre evangélicos, né? Então a desaprovação do Lula entre evangélicos, ela está lá em cima, é muito maior. Agora, quando você vai para a avaliação do governo por religião, aí o governo por religião é altamente aprovado em ambas. Ele está aprovado com 58% entre católicos e com 62% entre evangélicos. Aí eu fiquei assim, peraí, tá certo isso? Inverteram? Ou é isso mesmo? Porque senão fica meio estranho. Peraí, como que 62% dos evangélicos desaprovam o Lula, mas ao mesmo tempo aprovam o governo Lula?
Não faz sentido. Acredito que deve ter sido um erro mesmo.
É meio difícil assim, porque a gente não sabe também como que eles perguntaram, né? Vai que perguntaram, ah, o que é que você acha do governo? Aí sei lá, se eles falaram só governo, vai que quem respondeu, boa parte achou que estava falando do governo estadual, por exemplo. Né? Não sei se essa pergunta foi feita de uma forma clara ou se as pessoas, quando pensam em governo, pensam em todo mundo que compõe o governo, né? Pensam nos ministros, que eu acho que a maioria das pessoas não deve nem saber quem são os ministros do governo, né? Então, realmente é difícil de saber se foi um erro ou se foi só a forma como isso foi encarado. Agora, eu concordo com vocês sobre essa coisa da comunicação, né? Tipo, é isso, muitas vezes até se recorre pouco a vídeos, né? Muito esses cards e texto. Então, assim, uma coisinha assim como um vídeo de 30 segundos falando o que aconteceu, né? Vocês falaram sobre o desenrola, Minha Casa, Minha Vida, também foi ressuscitado, né? Inclusive teve esses dias a aprovação do uso de imóveis abandonados, né? Imóveis da União serem usados, imóveis que acho que em boa parte imóveis com ocupações. O governo também vai transformar esses imóveis em moradias de fato, né? Moradias dignas. Enfim, essas... Eu me distraí com o rabo do gato de Ana Raíssa aqui agora.
Vai falar, né, Ana Raíssa, tem uma pergunta agora pra Ana Raíssa também, uma pergunta direcionada. Ana Raíssa, muita gente, ao ver essa pesquisa, questionou a dificuldade de comunicação do governo Lula com a base evangélica. Você acha que a gente deveria melhorar a nossa comunicação com os grupos evangélicos ou a gente deveria instituir um programa pra explodir a igreja?
Que isso, explodir igreja? Todos.
Bora combinar, eu falo e você coloca aquele bip na fala inteira, assim, até o final.
Não, pera aí, explodir igreja não, calma.
Não, eu não disse que é pra explodir, eu tô perguntando. Eu tô com uma curiosidade honesta.
Não foi uma afirmação. Cara! Porra, Rodrigo.
Ó, só pra avisar, essa pergunta do Rodrigo foi já com 1h28 de gravação, tá? Só pra avisar aqui.
Não, não, não levem mais a sério a partir deste momento. Eu acho perigosíssimo. E vocês sabem, a gente já falou disso outras vezes. Eu acho muito perigoso isso de tem que conversar com a base X. Principalmente porque aí vem outro assunto que a gente já estava falando mais cedo. O conciliar, quando vem da direita para a esquerda e quando vai da esquerda ou, né, do que é a nossa esquerda para a direita, são muito diferentes, porque a direita pode tudo nesse país. Então não há uma pressão política, porque não são grupos de poder, de você falar assim, ah, olha, mas esse governo de direita, ele tem que pegar leve, ele tem que fazer umas concessões para a esquerda, nunca. Mas a esquerda sempre tem que fazer concessões, do tipo comissão de educação na mão do Chupetinha. E eu acho muito perigoso quando a gente começa a tratar os evangélicos, e a gente começou a fazer isso lá atrás, não enquanto um grupo, né, de afinidades religiosas, mas um grupo de afinidades e poder político, né? Porque a gente sabe que o objetivo é poder político, tá? E o papo da Baby do Brasil que levantou, né, um pouco isso, assim, dessa teologia da dominação, do eles deixarem de evitar lugares, tipo carnaval, épocas como carnaval, para irem para esses lugares pregar. Todo show que você vai, eles estão lá tentando, né? Então eu acho muito perigoso. E eu gostaria muito de viver num país que a gente não tem que fazer concessões para um grupo que, no seu ramo de poder, ele é um grupo que visa não o progresso, né? Visa o regresso. Então, esse é o mais educado que eu consigo ser a respeito dessa resposta.
Não, eu vou complementar aqui, porque, bom, eu fiz a pergunta meio jocosa. Pergunta jocosa. Tem, claro, tem aspectos sérios, e a Ana Raíssa respondeu seriamente.
Mas então, se for vale... a igreja de mármore lá de São Paulo, lá da Universal, tem que explodir mesmo.
Não, é isso que eu ia falar. É isso que eu ia falar, assim, porque não é uma questão de atacar a religião, gente, assim. Até porque a gente fala evangélicos, mas é muito variado. É muito variado, assim. Falar evangélicos é uma generalização que ela, no mínimo, soa absurda. Então, fazer esse tipo de pesquisa é uma coisa que eu queria apontar. Vai lá, pesquisa evangélicos. Espera aí, colega. O que você está considerando? O que são esses evangélicos? É muito variado. Muito variado. E aí você pode ter, desde de congregações que elas... Bom, elas funcionam como dentro da liberdade religiosa que a gente tem no país. Você tem ali liberdade de culto, e ok. E você tem estruturas político-econômicas e empresariais que elas se fazem como igreja e elas exploram a fé das pessoas, elas retiram dinheiro das pessoas, gente. A pessoa trabalha e vai entregar o seu dinheiro para lá e ela está sendo explorada. Você tem outras que não são tão grandes, mas elas são seitas destrutivas. que elas alienam as pessoas e as prendem em uma estrutura social, não permite que elas se comuniquem com tá fora, não permite que elas consumam informação, elas ficam ali fechadas, entregam seu dinheiro, têm a sua vida totalmente controlada por aquelas lideranças de seita. Então a gente tem que levar isso mais a sério, como a Ana Raíssa falou, não é só falar, a gente tem que se comunicar. A gente tem alguns problemas práticos, reais e de consequências devastadoras pelo modo como algumas dessas instituições elas se propagaram pelo país. Ao ponto de, sim, você tem que considerar algumas delas criminalmente. Você tem que observar o que elas fazem, que assim, é muita lavagem de dinheiro, é exploração da fé alheia, é charlatanismo, vai do pequeno ao muito grandioso, e diferenciar isso do discurso sobre liberdade religiosa, sobre liberdade de culto. Então, ao apresentar numa pesquisa, os evangélicos acham isso, tem que ter muita nota de rodapé aí. E ao dizer, ah, tem que melhorar a comunicação com o grupo religioso, novamente tem que ter muita nota de rodapé. Porque você melhorar a comunicação para você, sei lá, abraçar e... Não, vamos deixar. É válido mesmo. Vamos validar o Malafaia? Vamos validar... Não, a gente não pode validar um movimento em torno de um Silas Malafaia. Não pode validar, cara. Alguma parte dessa população tem que ser resgatada. Tem que ser resgatada porque foi sequestrada por seitas. Porque está sendo extorquida por instituições grandes, assim. Então, do mesmo jeito, sei lá, que a gente entende que tem que combater o garimpo ilegal, porque é uma estrutura grandiosa, bilionária, e que ela destrói parte da vida da população e do meio ambiente, você tem que observar algumas dessas movimentações de instituições que se fazem de instituições religiosas, mas que estão ali degradando o tecido social brasileiro, politicamente, socialmente, culturalmente, economicamente. Então, não é só falar tem que melhorar a comunicação, tem um problema real aí que ele tem que ser enfrentado e que parece que a gente se recusa a enfrentar desde sempre.
Muito que bem, vocês então estenderam a pauta aqui nesse tópico e eu já cortei o resto todo, então não vai ter momento roda gigante de novo, os ouvintes vão continuar na curiosidade. Tudo bem, tinha ninguém curioso, na verdade, mas não vai ter roda gigante. Cortei o tópico aqui da reeleição. O resumo é que o Pacheco voltou novamente a querer pautar o fim da reeleição para o executivo, já definiu ali o relator do projeto, essa coisa provavelmente vai avançar, a gente volta a comentar mais à frente, porque provavelmente vai ser um tópico importante nos próximos meses, nas próximas semanas.
Então, quer dizer que não vai ser dessa vez que eu vou saber o que é o momento roda gigante, né?
Não vai ser, porque a pauta estendeu muito, já estamos aqui com quase uma hora e meia de gravação, então estou aqui cortando tudo e vamos, Thaís Kisuki, direto para as cartinhas da Xuxa, ler os comentários. Ó, comentários dos ouvintes que estão muito poucos nas últimas semanas. Né?
Muito poucos, poucos. Estou decepcionada.
Exatamente. A gente voltou e os ouvintes resolveram não comentar mais. Se a gente resolver também não fazer mais episódio, como é que fica aqui? Porque os ouvintes não comentam, a gente pode também resolver não fazer mais episódio. O que vocês acham?
É pra ficar falando sozinho, a gente fala entre nós mesmo.
É, a gente não grava nada, não publica nada, não edita nada, a gente marca... Né, uma live aqui no Skype toda quinta-feira, a gente fica só conversando, sem gravar nada.
Que hora a gente fala? A gente vai gravar, mas a gente não sabe se lança.
Olha aí.
Eita. Você vai dizer, ficou muito bom, mas o Victor tá com preguiça de editar.
É, exatamente. Vou passar a ter preguiça. Os ouvintes estão com preguiça de comentar, né? Boa, Thaís. Vou passar a ter preguiça de editar, então. Episódio não saiu segunda. É, quem sabe na próxima segunda, né? Vamos lá, Thaís. Pois comentários. É. Temos?
Temos sim alguns comentários.
Queremos mais, mais ouvintes.
Agora eu não contei, né? Não sei quantos comentários
foi pouco,
a gente tem,
não precisa
mas
contar, foi pouco, Thaís, foi pouco.
É, com certeza não batemos a meta. Com certeza, talvez a gente precise
Qual
aí...
é a meta que eu já não lembro mais?
30.
30 aí, 30? Claro, tava só aqui fazendo... Ouvinte, olha só, hein? Está nas suas mãos. O poder está na mão de vocês. Comente...
Vai, planeta.
Exatamente. Comente e veja se realmente teremos episódio ou não na próxima semana, hein?
Então, vamos lá. Deixa eu escolher entre os parcos comentários que tivemos. Muita gente comemorando porque tivemos a paródia de volta, né? Nossa paródia,
exato,
assim, bem... bem no ritmo, assim, tradicionalmente, fora do tom.
Não, Zé, fica aqui o meu agradecimento a você e o Rodrigo, Thaís, pelo esforço, né, de tentarem cantar essa música, que eu jurava que ia ser tranquila de cantar, né, porque eu tive a ideia da música, fiz ali a letra, depois o Rodrigo fez alguns ajustes, mas não consegui cantar, deixei a bucha pra vocês e...
Não, eu percebi que você cada vez mais tá deixando a bucha pra não, gente, né? Você quase não canta mais.
É só uma leve percepção essa, Thaís.
É,
nada intencional.
Não, tá certo. Eu imagino. Você já diz, eita, galera, não vou ter tempo de cantar. Ó, canta aí só você, Rodrigo. Mas, enfim.
Eu vou voltar a cantar quando Ana cantar comigo.
Eita, tem que ser...
E tem que ser...
Uma só com Ana e Vitor.
Nossa, mas essa tem que ter, assim, muito comentário. Mas muito, tipo, caralho, a gente não tá dando conta de ler de tantos comentários.
Ai, ai.
Mas tem que valer muito a pena.
Bom, vamos lá. Andréa Cantejani, amo podcasts. Na minha humilde opinião, vocês são os melhores de política. Olha,
olha
só.
Aí, hein? Que isso? Que
chupa, é? Cristiano Botafogo. Perdão pra quem?
Seu lixo.
Chupa, Felipe Abau.
Vamos lá, vamos lá. Sidney Spassini, não sou ascon do governo, é uma frase icônica. Já tem muita por aí, inclusive.
Aí, Rodrigo, frase icônica, hein?
Né, cara? Não, Cid é ouvinte aí, frequente, tá sempre com a gente.
É verdade. André Pellman disse, muito braba a fala do Gabriel. E Amanda disse, uhul, que saudades da paródia. Quando ela... Ah, que saudades da paródia. Arco-íris, brilhinho, unicórnio. Quando ela volta, o bem vence. Coração. Obrigada, Amanda.
Concordamos, concordamos.
E é isso. Tem outros comentários, mas eu não vou ler, não. Só vou ler.
Toma, vocês que não comentam. É assim que vocês vão ser tratados agora.
A meia greve aqui da Thaís, né, cara? Bom, a gente tem que, então, mencionar... Outra coisa, os apoiadores da categoria Cartinhas da Xuxa, sei que esse é um pedido mais complexo, né? Mas a gente está repetindo ao longo das semanas, porque paramos nesses apoiadores ali na categoria de R$20. Então, quem apoia lá no apoia.se/midcast na categoria de R$20, tem o seu nome lido aqui. Eu acho que também tem ouvinte que está apoiando com R$20 via Pix. Só que é difícil saber... Né, se a pessoa realmente está fazendo isso, porque não vem essa informação. Mas, de qualquer forma, eu vou ler aqui o nome de um ouvinte que está sempre também, mensalmente, ali mandando um Pix, aceita esse Pix aqui para a gente, que é o Bruno Felipe Teixeira. Ele está sempre colaborando, Leonardo Melati Gandolfi. Então, obrigado aí para vocês. Estão sempre colaborando via Pix. Além, obviamente, do Elisnei Menezes, Liane do Espírito Santo, Eduardo Vasconcelos, Gabriel Pires, Reni Barcelos, Daniel Ribeiro e Paulo Felipe Cousani. E essa semana, Rodrigo Hipólito, tivemos a Vera Lúcia Abut fazendo um Pix aí, cinquentão aí pra gente também. Obrigado, Vera. E aí, vai rolar beijo da Lhama?
Opa, um beijo molhado da Lhama pra Vera Lúcia Abud.
Eu lembrei da ouvinte falando que com o Rodrigo é dinheiro na mão, calça no chão.
É, cara, pagando bem, que mal tem.
Então, se você puder nos apoiar...
Aliás, a gente tá com a categoria R$50, que é um beijo da Lhama, mas a gente em breve talvez abra a categoria de R$100, que é um beijo para casadas.
Ô, louco, aí sim. E o marido pode pagar para que sua casada receba.
Olha
um beijo.
Só, cara.
Meu Deus. Vai ser
bom de lógico. Tá na moda.
Aí acho que a gente até... Cara, esse tá na moda, assim. No meio, quando eu ia puxar o encerramento, assim.
Não, eu tô me perguntando assim: quais são as desventuras de Thaís Sissuki na vida de solteira?
Nossa senhora!
O que está acontecendo em João Pessoa?
Ai, minha gente.
O que está acontecendo com a nossa solteira mais cobiçada de JP?
Ana Raíssa sabe das minhas aventuras e desventuras de solteira.
Esse tá na moda me lembrou várias conversas lá no
Bom, então, depois dessa leitura de cartinhas, comentários aqui dos próprios podcasts, beijo da Lhama e tudo mais. Vamos aqui finalizando o episódio. Então, esse podcast foi apresentado por Victor Souza, Rodrigo Hipólito, Ana Raíssa e Thaís Kisuki, edição de Victor Souza. As nossas redes sociais são @podcastmid no Twitter, no Instagram, procura por Midcast Política lá no Céu Azul. O Rodrigo Hipólito é @Lhama na Lhama e Rodrigo Hipólito lá no Céu Azul. Ana Raíssa é Ana Raíssa com 2 N's, 2 R's, 2 S's, 3 A's, sei lá, todas as redes. Thaís Kisuki é Thaís Kisuki em todas as redes também. Tem aqui na descrição do episódio, se você quiser facilitar para procurar todo mundo. Tem nosso canal do WhatsApp, que você pode acessar também na descrição desse episódio. E agora fiquem, né, com a surpresa que eu prometi ao longo do episódio, após esses créditos finais. E até a próxima semana, pessoal. Valeu, tchau, tchau.
Valeu, falou.
Falou. Comentário do Rafael. Fiquei muito surpreso por ser mencionado no episódio. Eu vim aqui só para pedir para direcionarem o beijo que seria meu para a conja do Choragnol. Botem o pegador de casada de vocês para trabalhar. Ixi, Maria, o pobre do Rodrigo.
Pegador de casadas, cara.
Não, esse é o Diego.
É, acho que ele confundiu.
É
verdade.
Diego é pegador de casadas oficial.
É verdade.
Diego é um orgulhoso pegador de casada, é mesmo.
Acho Aldade. Que ele confundiu. É, por favor, não comprometa o nosso menino Rodrigo Hipólito, né? O apelido jocoso de pegador de casadas é de Diego Schinella, que, aliás, por onde anda Diego Schinella, né?
Pegando uma casada.
Boa, vamos deixar essa fique aqui até o Diego um dia voltar.
Você de Manaus, sabe onde está a sua esposa nesse momento?
Ouvinte
será
de Manaus,
que então
olha
a
só.
Lenda do Boto é inspirada em Diego Schinello?
Diego Schinello é o próprio Boto. Você já viu Diego Schinello de chapéu por aí? Ser o Boto.
A gente nunca viu a parte de trás da cabeça do Diego, né? Que quando ele tá gravando, ele tá sempre de frente. Olha aí,
eita.
Olha aí.
É, eu boto ou não boto?
Jesus.
Eu gravaria mesmo se não fosse pro ar. Porra, pelo amor de Deus.
Inclusive, acho que isso aqui vai ficar bom na parte.
Melhor de todos.
Desejava um pouquinho menos poder proposição, indecente mais uma loucura, esse nome que preside a comissão.
Tem até perfil que é criminal, e aquela lá do sul figura boçal, enquanto uns negavam que o governo ali perdeu, é só abrir os olhos que o pior prevaleceu.
E ainda tem gente que diz pra pacificar, depois de uma derrota tão difícil de explicar, e ainda declaram pra imprensa, com a Nicole não vou me preocupar.
Nova derrota, bem ruim. Nova derrota, deu ruim.
Com bolso apertado para atividade fim, quem não se importaria com derrota tão ruim? O governo acha que essa ele não perdeu, é só abrir os olhos que o pior prevaleceu.
Com 1 bilhão orçado, o Centrão se apropriou, é só abrir os olhos ver que o Lira ordenou.
Pix, 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 emenda!
E esse critério que o PL decidiu mede as palavras de quem é mais imbecil. Eu sei que esse tormento belo dia vai ter fim. Agora cantarei a derrota bem ruim.
Nova derrota bem ruim. Nova derrota bem ruim.
Desejava um pouquinho menos poder proposição, indecente mais uma loucura, esse nome que preside a comissão.
tem até perfil que é criminal. E aquela lá do sul figura boçal. Enquanto uns negavam que o governo ali perdeu, é só abrir os olhos que o pior prevaleceu.
E ainda tem gente que diz pra pacificar, depois de uma derrota tão difícil de explicar. E agora declaram pra imprensa, com a Nicole, não vou me preocupar.
Nova derrota, bem ruim. Nova derrota, bem ruim. Nova derrota, bem ruim. Nova derrota.